SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O primeiro-ministro Anthony Albanese anunciou que Samantha Mostyn será a 28ª governadora-geral da Austrália. O governador-geral é o representante do rei no país, sendo chefe de Estado e tem uma série de funções constitucionais e cerimoniais. Mostyn é atual presidente do Grupo de Trabalho para a Igualdade Econômica das Mulheres do governo e foi conselheira do antigo primeiro-ministro Paul Keating, trabalhista. Ela também ocupa cargo de membro do conselho de diversas empresas, como o Climate Council, a Geo Foundation e do time de futebol australiano Sydney Swans. Mostyn, que será a segunda mulher a ocupar o cargo, diz que está comprometida em servir a Austrália na função.
I'm deeply honored by this great privilege and look forward to representing the values, hopes and aspirations of all Australians. I will never underestimate or take for granted the expectations that come with high office, and I am ready to serve with integrity, compassion and respect.
Mostyn deverá assumir o seu novo cargo a partir de 1º de julho, substituindo o atual governador-geral David Hurley. Ela será a segunda mulher a ocupar este cargo. Morte de 7 trabalhadores de auxílio alimentar preocupa agências da ONU em Gaza. A ONG World Central Kitchen reportou que 7 funcionários mortos em ataque israelense no norte da região, e entre elas uma australiana. A operação da entidade humanitária serviu 35 milhões de refeições quentes desde outubro na região. Forças israelenses dizem investigar o incidente trágico. O fechamento do hospital Al-Shifa é outra razão de alarme para a ONU. Quem conta é Eleutério Gevani, da ONU News de Nova York.
Crescem receios da comunidade internacional quanto à segurança das operações em Gaza após um ataque aéreo que nesta terça-feira causou a morte de 7 trabalhadores da ONG World Central Kitchen, no norte. Altos funcionários da ONU expressaram indignação com o assassinato de trabalhadores da iniciativa de entrega alimentar, que ofereceu mais de 35 milhões de refeições quentes desde outubro de 2023 em mais de 60 cozinhas comunitárias. Agências de notícias relataram que as vítimas foram um funcionário com cidadania norte-americana e do Canadá, bem como nacionais da Austrália, da Polónia, do Reino Unido e um palestino. As forças de defesa de Israel disseram estar investigando o incidente trágico, segundo relatos da mídia. Para o subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, apesar de toda a conversa em curso sobre cessar-fogo, a guerra rouba o melhor de todos. O coordenador humanitário para o território palestino ocupado, Jamie McGoldrick, revelou que até 20 de março, pelo menos 196 funcionários humanitários perderam a vida desde outubro passado, o triplo de mortes registradas num único conflito durante o ano. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Entre os mortos desse ataque israelense à ONG está uma cidadã australiana chamada Zomi Frankcom, de 43 anos, o que tem gerado tensão entre o governo australiano e o de Israel. O primeiro-ministro Anthony Albanese apelou à total responsabilização do governo israelense pelo incidente. Se dirigindo a Benjamin Netanyahu, Albanese expressou que os australianos ficaram indignados com o incidente que a senhora Frankcom e 6 outros trabalhadores humanitários foram mortos. Os militares israelenses afirmam que o incidente será investigado por um órgão independente, profissional e especializado. Albanese pede uma investigação transparente.
I emphasize the importance of full accountability and transparency. And Prime Minister Netanyahu has committed to full transparency about how this tragedy could possibly have occurred. There is a need for a thorough investigation into what happened here, and Prime Minister Netanyahu committed to that. I made clear again that it is Australia's view that humanitarian assistance must reach people in Gaza unimpeded and in large quantities.
O líder da oposição, Peter Dutton, segue em campanha para mudar a matriz energética do país para a energia nuclear. Falando na Cimeira Nacional de Pequenas Empresas em Sydney, Dutton afirma que a energia atômica tem potencial para impulsionar a economia. A oposição prepara-se para apresentar uma nova proposta que recomendará a reorientação de antigas fábricas de carvão, antigas usinas, para instalações nucleares. Dutton diz que a Austrália é uma das poucas grandes economias desenvolvidas que ainda não criou uma política nuclear, embora especialistas em energia tenham discordado publicamente dele.
Nuclear is the only proven technology which emits zero emissions, which can firm up renewables and which provides cheap, consistent and clean power. And yet, bizarrely, Australia is the only country in the top 20 economies in the world which has not embraced domestic nuclear power or is taking steps to do so.
Uma nova vacina contra a gripe foi lançada na Austrália, agora com o chamado início da temporada de gripe deste ano. Especialistas dizem que a nova fórmula foi projetada para corresponder melhor às cepas de gripe que circulam pelo mundo. A Flucelvax Quad é uma vacina baseada em células de mamíferos, ou seja, a vacina é criada a partir da cultura do vírus em células de animais. E esta vacina em específico, foi listada no Programa Nacional de Imunização pela primeira vez. Os números sugerem que, em 2023, apenas 25% da população com idade entre os 5 e 64 anos foi vacinada contra a gripe. E foi uma temporada intensa do influenza, com cerca de 300 mil casos e pelo menos 370 mortes relacionadas à gripe em toda a Austrália. Os novos membros do governo português tomaram posse após a vitória apertada nas eleições de 10 de março. Dos 17 ministros do governo de centro-direita, apenas um ocupou anteriormente um cargo de alto nível no parlamento. Durante a cerimônia de juramento do novo governo em Lisboa, o novo primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, prometeu melhorar a qualidade de vida do povo português. Ele diz que o povo pediu mudança e que o objetivo do seu governo é responder a estes apelos.
As eleições do passado dia 10 de março.
The elections of the past 10th of March have shown the will of the Portuguese people in political participation and political change. Our purpose is therefore to respect and fulfill that change. A democracy that celebrates later this month, on April, its 50th anniversary, is alive.
Que celebra neste mês de abril 50 anos, está viva.
Crianças brasileiras estão mais altas e mais obesas, aponta novo estudo da Fiocruz. A obesidade infantil tem índice preocupante no país. Quem conta essa história é a repórter da Agência Nacional do Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
As crianças brasileiras estão mais obesas e altas, de acordo com um estudo da Fiocruz Bahia, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais e a University College London, considerada uma das melhores instituições de ensino do mundo. A pesquisa apontou que entre 2001 e 2014, a prevalência de peso entre os grupos analisados subiu cerca de 3% e a altura aumentou 1 centímetro. De acordo com a pesquisadora da Fiocruz Bahia, Carolina Vieira, a obesidade infantil é preocupante.
Esse é um resultado bastante preocupante, né? Pois uma criança vivendo com obesidade, ela tem até 5 vezes a chance de se tornar um adulto com obesidade. Também, né, as crianças vivendo com obesidade, ela tem um maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. As repercussões dessa doença para a saúde pública nos próximos anos serão alarmantes.
A pesquisadora também aponta que esse impacto será mais relevante no grupo de crianças vivendo em situação de pobreza, onde a prevalência de obesidade tem sido ainda maior. E ressalta que o grande vilão é o alimento ultraprocessado, associado ao sedentarismo.
As principais causas, né, relacionadas ao aumento dessa obesidade têm sido aí associadas ao aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados, o aumento do comportamento sedentário e também da inatividade física.
A pesquisa baseou-se na observação de 5 milhões de crianças brasileiras. Segundo os pesquisadores, tais resultados indicam que o Brasil, assim como outros países, está longe de atingir a meta da Organização Mundial de Saúde de deter o avanço da obesidade até 2030. Para frear esse crescimento, algumas cidades já implementam medidas em escolas públicas. No Rio de Janeiro, por exemplo, desde julho de 2023, vigora a lei municipal que proíbe bebidas e alimentos ultraprocessados nas cantinas e cozinhas de unidades de ensino públicas e privadas, de ensino infantil e fundamental. Outras cidades também já têm iniciativas parecidas, como Niterói, na região metropolitana do Rio, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Faxinal, no Paraná. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.